Bem-vindo à RVA, a Rádio Viagem Astral. Este é o áudio 12 do curso básico de projeção astral. Hoje, falando sobre disciplina, cronograma diário e preparação do ambiente. E essa música que estão ouvindo agora é a Nirvana, do El Bosco. Tivemos alguns contratempos no trabalho do dia a dia, correrias e coisas naturais da vida, mas sempre bem conectado, cheio de amor e com muita vontade para o trabalho que fazemos aqui na RVA. E hoje estamos voltando com a 12ª parte, que vamos falar sobre disciplina, cronograma diário, né, disciplina e o cronograma diário, preparação de ambiente e muito mais. Dentro disso, várias coisas que nós vamos comentar. Hoje é dia 25 de fevereiro, madrugada de segunda, exatamente às 00h25. E como sempre, gravamos da madrugada mesmo, de domingo para segunda. Semana que vem, sem falta, gravaremos a parte final deste curso. E claro, não é possível, é difícil dizer, né, conseguir transmitir a felicidade e as realizações internas que temos recebido por fazer algo com tanta simplicidade, quase sem nenhum recurso, mas com carinho, boa vontade, dedicação. E não somos perfeitos, não, aliás, bem longe disso, mas fazemos esse pequeno trabalho com muito amor, muito carinho de verdade. Semana que vem, como eu falei, finalizamos o nosso curso de projeção astral, né, esse curso básico. E já estamos planejando alguns áudios e um novo projeto em seguida, que vai vir, não vamos ainda abrir, ele já só está começando a engatinhar, por enquanto não vamos anunciar. Mas está garantido o primeiro áudio logo após o curso, que será sobre homossexualidade, né, e as suas ligações espirituais, explicações, compreensões, repercussões, né, a diferença, o que é a paixão, o amor, no sentido da homossexualidade. Nos foi muito pedido esse trabalho, a visão espiritual disso, né, é um pedido também dos mentores, pois há muita ignorância no assunto, logo, né, a repercussão das piadas e brincadeiras que todos nós, inclusive eu, não me tiro não, estou dentro da coisa, aí você vê como somos tortos, a gente faz, tudo é risadinha, né, tudo é motivo de chamar de gay, de... Infelizmente essa é a realidade, a gente acha engraçado mesmo, eu também acho, fui criado nisso, mas acho que a compreensão nos leva a uma visão mais ampla, nos tira da ignorância, o pensar, o conversar, o compreender, principalmente nos colocarmos no lugar de quem hoje busca a sua felicidade do jeito que as pessoas só querem se sentir realizadas, né? Aí assim, a gente vive num tipo de adormecimento, nesse sentido, como se a miséria, a estranheza social do comportamento de algumas pessoas fosse uma aberração, um erro da natureza, perante a natureza, um erro da criação até. Não é nada disso, né? É uma bondade no acontecimento, é uma explicação de que essa explicação, quando bem compreendida, se torna bonita, respeitável, e a gente pode, inclusive, passar por isso, não só nessa, como nas próximas que virão, né? Bem disse o mestre que passou por aqui há dois milênios, né? Não julgueis para não ser de julgados. Agora, continuar, né? Eu queria também aproveitar de todo o coração agradecer a todos que ajudam o IVA, né? O Instituto Viagem Astral, esse pequeno projeto que vai se depender da gente, continuar gratuito sempre, né? A gente vai buscar recursos lá no umbral, lá no meio da bagunça, da música, do pagode, onde tiver a gente vai buscar, para não precisar nunca deixar esse trabalho que a gente consiga fazer, sempre ficar gratuito. O GVA também, que faz parte do IVA, o Grupo Viagem Astral, e a nossa RVA, claro, né? A Rádio Viagem Astral. São tantos nomes que seria impossível aqui dizer todos eles, mas eu queria que cada um dessas pessoas, né, eu vou citar alguns, mas se não for citado, saiba que vocês moram no coração da gente, no coração dos mentores, e todo mundo, a estrutura é muito importante para todo mundo que está aprendendo. Eu todo dia, quando eu vou começar, como agora ia começar o projeto, eu faço uma prece, né, eu me conecto, me sinto a presença dos meus irmãos, meus amigos, e ali o que eu sempre peço é lucidez, né, que eu possa continuar sempre trabalhando, claro, para perceber onde está chegando as palavras, o que vai ser dito, aonde está chegando, né? Porque a gente não tem noção dos lares. Você está aqui, estou dentro de uma sala com o teclado do lado, o microfone, o computador na frente, e me intertindo com as intuições que chegam, e eu não tenho, às vezes, noção, sinceramente, de onde chega. Eu peço lucidez para isso, mas vamos lá. Queria agradecer o Alux, o Alexandre, a Yara, o Marcel, a Natália, a Clarissa. Eu fiquei sabendo também que o pessoal lá do GVA, do fórum, teve uma ideia maravilhosa. Estão reescrevendo esse curso para quem tem deficiência auditiva e também para quem não tem placa de áudio ou não tem como ouvir, né? Tem dificuldade. Então, assim, eu não sei os nomes de todos que estão nesse trabalho, mas eu quero que saibam a alegria que estou em saber que fisicamente não estamos sós nesse projeto, né? Que continuamos sempre firmes no propósito de amparar e ajudar sem esperar nada em troca. Na verdade, só a alegria que temos como recompensa de saber que chega e ajuda e já nos deixa uma paz e a sensação de que não fizemos foi nada para merecer tanta coisa. Mas vamos, como é que fala, né? Vamos embora, que temos que começar o trabalho, não? Chega de conversa fiada e já vamos, e já vai avisando logo, né? Vou logo avisando, estamos em clima de comemoração, né? Vamos pegar nosso curso básico de projeção astral, está quase no final. Vamos se preparar para a próxima semana que vem, com direito a bolo projetivo e Coca-Cola iniciática. E se duvidar, uns 51, uma tatuzinha energético com limão e mel, brincadeira, né? Mas para comemorar, a gente tem que continuar, isso não vai abrir a lucidez, isso já foi uma piada, não leve isso pelo lado. Mas é isso. Vamos lá, vamos começar. Antes de começar, eu queria falar uma coisa que faltou durante o curso, que não é básica, né? O curso é básico, mas eu vou citar. Chama de um nome que os pesquisadores de projeciologia chamam de sinaléptica parapsíquica. Que diacho é isso, Saulo? Ó, vamos lá. Todos nós temos uma percepção, uma noção da espiritualidade. Cada um sente diferente as energias. Cada um tem um sentimento nesse sentido. Alguns são parecidos, outros de maneiras bem diferentes, bem estranhas, inclusive. São pontos do nosso corpo, como se fossem sensações, pequenos chakras, às vezes não só chakras mais fortes, depende de cada um, as sensações que a gente sente ao perceber um espírito, ao perceber uma energia, ao perceber a projeção perto, ao perceber um aviso. Então isso é um aviso de presença espiritual, de energias, a sinaléptica parapsíquica, ou às vezes até a sensação que tem projeção para chegar, né? A gente sente aquela coisa, aquela sensação que vai acontecer alguma coisa boa, que tem um espírito ali no ambiente, é como se fosse um pequeno alarme. A sinaléptica, para quem não a sente, não se preocupe, se você não sente ainda, eu não sinto nada, Saulo, eu sou um Zé, não, calma. Pode ser desenvolvida com tempo de prática energética. Quanto mais você desenvolver sua energia diária, você trabalhar, você vai desenvolvendo seu parapsiquismo, suas energias. As práticas energéticas são importantes, repetindo, né? Que repetir conhecimento é importante, né? E a paciência está sempre repetindo. Não só para a projeção, mas para a saúde do corpo como um todo, hein? A limpeza energética, inclusive da técnica completa que temos no site, que o nome é técnica completa, é bem metido por sinal, mas é porque são muitas técnicas junto numa só. Então esse deu o nome de técnica completa por fazer uma limpeza geral. Alinha os chakras, desbloqueia, limpa, alivia, inclusive modificando a sintonia, pelo menos temporária, das nossas energias, né? Pois a verdadeira sintonia, a gente sabe, é mental, a capacidade do que a gente pensa, né? Absorver também a técnica. Energias, quer dizer, ela recarrega. Trabalha os chakras como umbilical, que bem trabalhado melhora o nosso medo geral, não só da projeção. Claro que ninguém vai ficar assim, por trabalhar o umbilical, ficar machão, nem te dizer que agora é do BOPE, né? Estamos falando de medo instintivo, irracional. Melhora e desbloqueia também essa técnica e ativa o chakra frontal e com isso automaticamente também a nossa intuição, a conexão com os mentores, com bons pensamentos. E para quem pensa que isso é pouca coisa, serve para tudo, né? No sentido de faculdade, vestibular, se você acha que você tem que conseguir um trabalho e depois vai cuidar da espiritualidade, olha lá, viu? Não existe essa separação, não. É tudo juntinho. A gente tem que estar equilibrado até para receber as intuições, aquele aviso, olha lá por aqui, pô, se acalme mais. Olha, mantenha mais o equilíbrio emocional. Então a gente precisa dessa conexão espiritual. Se dividir complica. O coronário também abre o coronário, porque faz parte dessa intuição, dessa conexão com o alto. O chakra laríngeo, que é o chakra da vida, também junto com o chakra sexual, que automaticamente cria uma boa comunicação, que está ligado com a nossa energia sexual, com a nossa sexualidade. E com isso tudo equilibrado, né? Se a gente não tem isso tudo bem equilibrado, a gente não consegue ser tão feliz. Nem adianta conquistar tudo se a gente não está bem. E é energeticamente, é mentalmente, aí vai, né? Então, nada melhor que sempre cuidar, e não só das energias, mas principalmente, né, do lado interno, do bom humor, dos bons pensamentos, saber relevar. Quem sempre, né, tem mais a perder, somos nós mesmos ao ficarmos bravos, ao ficar bravo. Somos nós mesmos quem vamos nos lascar. Não tem outro termo. Eu podia até falar um termo pior, mas a gente não pode. Até que essa hora até podia. Seja lá qual for o motivo, né? Ah, mas vamos fazer o seguinte, vamos lá, que o áudio não é sobre reforma íntima, né? Vamos começar, aí eu vou enchendo linguiça aqui, né? Já viu. Vamos começar falando sobre disciplina e projeção astral, certo? Olha, antes de mais nada, para quem quiser sair do corpo avulso ou a retalho, né? Eu lembro quando eu ia comprar cigarro pro meu avô, que já desencarnou por edema pulmonar. Mas tá bem já. Quem quiser sair avulso ou retalho, fica à vontade. Aqui, nós vamos nos concentrar na projeção diária, nas tentativas equilibradas e progressivas. E me desculpe a realidade, sem disciplina, fica complicado. Praticamente impossível se ter uma assiduidade, um trabalho diário de projeção. Você vai ter projeção pingada, né? Meia boca, aquela que você sai de vez em quando tem um parador de bobeira, e eles não ficam de bobeira, né? Tipo, eles vão buscar. Primeiro vamos começar assim, vamos falar de energia. O Valdo fala, eu falei no vídeo, eu falo sempre, trabalhar energia já é meio caminho andado, certo? Você precisa, só não sai do corpo quem não trabalha as suas energias. Quem não cuida das suas energias diariamente, está querendo sair para onde? Para onde tu está querendo sair, né? Melhor desistir logo e fazer uma viagem no corpo do que ficar querendo sair diariamente sem uma compreensão da necessidade do trabalho e cuidado diário das energias. Ora, vencer a densidade do planeta e as nossas energias não é fácil, não. E não vem pensando que mentor vai vir fazer o trabalho pelo projetor todo dia. Primeiro, que eles têm o que fazer, certo? Segundo, que eles muitas vezes o projetor já está cheio de conhecimento e fica com preguiça, né? Ele não tem aquela conexão, aquela sintonia, sem vontade, a sintonia necessária para o trabalho. Façamos a nossa parte. A nossa parte, claro que isso para quem você que está estudando, né? A gente sabe que conhecimento é caminho sem volta. Você está sabendo disso, não adianta fingir mais que não sabe, já sabe. E o que faltar, eles vão ajudar, né? Claro que sempre em oração, prece, durante as mentalizações, a gente fala assim. Pelo menos eu falo assim, ô meu tio, meu mentor, né? Eu chamo assim. Eu fiz tudo para que eu pude aqui, ó. Limpei chakra, limpei energia e tal. O que faltou, I'm sorry. Ainda falo errado, né? O inglês importado é assim, I'm sorry. Foi mal. Ajude aqui a criança a sair agora. Vai, eu fiz tudo, não estou conseguindo sair. Meu frontal não está abrindo direito. Assim, aí para terminar, ainda falo, eu nem preciso dizer que te amo, né? Brincando com eles, né? Porque eu sei que o bom humor causa uma sintonia legal, causa. Então eu estou sempre brincando, sempre criando uma forma. Às vezes acho até que eu brinco demais, que eu faço piada, ninguém ri. Lá os mentores lá fora, quando os vejo, né, ninguém ri. Mas mesmo assim eu continuo, porque eu sei que eu preciso disso na hora de amparar. Quem vai estar lá sozinho na escuridão sou eu, né? Eu não estou vendo ele, só eu estou com os espíritos, então eu sei como mais ou menos lidar comigo mesmo nesse sentido. Mentor não vem buscar projetor todo dia, viu? Ele assim, ele vem buscar sempre, né? Assim, estão sempre perto, mas não vem fazer o trabalho pelo projetor todo dia. Projetor experiente não tem colher de chá. Projetor que tem conhecimento, eles vão querer que você faça até pelo seu próprio bem. São raros casos que os projetores vêm buscar todo dia, só aqueles que sabem pouco. Até porque eles são práticos. O trabalho urge, urge. É necessário as pessoas preparadas e com determinação, com boa vontade e sem preguiça, né? E olha que o pessoal acha que o pessoal da Bahia é preguiçoso. É não, viu? É um pouquinho. E eles não vão vir pegar você, nem ninguém, por achar que é especial. Ó, fulano é especial, né? Não, nem porque é rico, porque é pobre, aquele é sofredor, tadinho, não tem nada. Vou lá. Não, não é por aí. É uma igualdade, é um equilíbrio, pode ser quem for. Não tem isso não, eles vão atrás de qualquer um com vontade mesmo e com boa sintonia. Pode ser um simples morador de uma casa de sapê. A riqueza, bem sabemos que não é material. E não pense que mentor tem vergonha de entrar em casa simples não, eles vão em qualquer lugar. É que só, né, a gente pensa que depois que a gente tiver uma casa linda, que eles virão. A projeção acontece em todo lugar, viu? Ainda bem, tinha um rapaz aqui em Salvador que ele estava preso aqui na penitenciária de Salvador, e ele escreveu um livro lá, Evolução em Cadeia. Ele era do IPC na época, a esposa dele estava, conhecia a esposa dele lá com o Luciano, nosso amigo daqui do IVA, e ele trabalhava, ele saía do corpo dentro da penitenciária e fazia trabalho lá dentro. Era muito legal o livro, eu não sei nem onde é que anda esse livro, sei que é do IPC. Agora vamos falar. Horário, né? Horário é fundamental. Por quê? Por quê? Bom, já explicamos isso no áudio do CD Viagem Astral, que fica no nosso site na parte de áudios. O áudio chamado que tem lá, né? Você vai na parte de áudio, viagemastral.com, cronograma diário do projetor astral. O conteúdo dele foi transmitido pelos amparadores já faz alguns anos, com o intuito de melhorar as projeções e facilitar a saída. Sabemos que o trabalho no mundo espiritual acontece a toda hora, mas que durante a madrugada ele se intensifica e mais ainda depois das 3 da manhã, entre mais ou menos as 3 da manhã e as 5. Os mentores costumam vir buscar os projetores essa hora, inclusive pegar os que eles nem estão preparados, o trabalho é feito. E não por acaso. Nessa hora, nesse momento, mais ou menos essa hora que a gente comentou, durante a noite as pessoas normalmente estão dormindo, né, nas regiões específicas dessa hora, como o Brasil, né? E com isso é possível limpar, amparar e cuidar do ambiente todo o material, não a dimensão material. E principalmente é possível também das pessoas e dos espíritos juntos, né? Muitas vezes até o obsessor em conjunto com o obsediado, né? Você em conjunto com aquele amiguinho, aquele amigo fofo que acompanha a gente, que puxa a nossa energia, que está sempre perto. Há uma troca, um romantismo entre a gente e o nosso obsediado. Eu sempre tratava assim, eu tinha, de vez em quando aparece uns aí durante os trabalhos, trato com carinho, quer ficar, vamos se amar, senão vai, aí eles não ficam não, porque eles não gostam muito. Chega uma hora que a gente tem que tratar sempre assim, com a maturidade, da seriedade, mas sem levar aquele peso grande. Tudo é muito simples, né? Quem nunca percebeu a energia da madrugada? Como fica mais limpo? O pensamento fica melhor? A gente se concentra, a gente sente mais paz? Parece que, pelo menos eu sinto assim. Não quer dizer que tem gente que não fique acordado à noite, cheguei cansado do trabalho. É claro que não estou falando da madrugada da night, dos reggae da vida, das boates e tal. Estou falando em casa, naquele cantinho que bem conhecemos, naquele lugar que nos faz bem. E nesse cronograma, né, foi assim... Propomos em um projetor e deitar-se por volta das 22h30, né, até no máximo essa hora. Pois nessa hora, nesse momento, já cansado, a gente chega cansado do trabalho, do dia a dia, do acordar cedo. A tendência é que as ondas cerebrais desçam abruptamente e com isso ficarmos impossibilitados de sair do corpo devido à consciência, claro, apagar junto, o corpo dorme muito rápido. Além do que, por apagar rápido, né, até mesmo as técnicas energéticas não conseguimos fazer direito. A gente não consegue ficar até o final. Principalmente a técnica completa, que é quase uma hora ou uma hora, né? E ainda ficamos insensíveis, né? Porque a gente sabe que a energia só fica limpa depois das três, só começa a ser realmente limpa. E o cérebro, né? Fala certo. Tende a criar uma rotina nas primeiras horas, né, do sono, dos acontecimentos que tivemos durante o dia ou nas horas que antecedem o momento que vamos deitar. Então, a ideia é colocar o relógio para despertar. A ideia que nós damos é vai dormir às 22h30 ou no máximo 23h30 e coloca o relógio, né, para despertar 3 da manhã ou 3h30. Mas calma, né? Ah, mas eu vou acordar essa hora morrendo de sono. Pense que você vai ter um compromisso maravilhoso. É o único compromisso que você levanta para ir dormir de novo. Maravilha, coisa de... Eu pelo menos, acho legal. Não sei porquê, né? Ainda mais na Bahia. Mas não vou falar mal do baiano, não, que eu adoro. Então, você levanta um pouco, às 3h30, toma um pouco d'água. Para quê? Para elevar um pouco a movimentação e o funcionamento do organismo, do corpo. E vai ler alguma coisa suave. Se possível, né? Alguma coisa até ligada à projeção, para criar uma boa ligação mental, né, uma saturação mental positiva no assunto, e também elevar as ondas cerebrais um pouco, para que você não deite de novo e caia de vez no sono pesado. Então você tem que dar uma pequena despertada. Isso tudo mais ou menos por 15 minutos no máximo. Então você deita novamente e pratica então a técnica energética. Pode ser, não precisa nem ser a técnica completa toda, porque senão você vai ficar até 4 horas da manhã acordado. Com isso, nessa hora, com o ambiente já limpo, fica mais fácil sentir as sensações espirituais e as nossas energias. Os mentores já estão na área, né, estão lá, na dimensão troposférica trabalhando. Então, a gente vai pegar carona, né, vamos entrar nesse bonde aí. Nós já, durante o dia, já tínhamos avisando já que à noite nós vamos deitar aquela hora, que nós temos compromisso, que somos pessoas disciplinadas. Avisa já mentalmente ao meu irmãozinho, amigão, parceiro. Eu vou estar lá deitado, hein? Não me esqueça, não. Eu vou fazer minha prática e vou... Se você achar que eu não estou preparado, é outra coisa. Mas mesmo assim eu vou tentar. Todo dia eu vou tentar. Tenho a vida toda para que é pressa. Devagar é pressa, né? Esse é o lema. Então a gente sabe que ali a gente já vai estar preparado para o trabalho. A disciplina, o respeito, a sintonia, a ligação com o amparo vão fazer eles virem, né? Eles vêm mesmo, felizes, como se fosse assim. Eles olham... O projetor nessa época é uma pérola rara. O projetor preparado para os mentores, né, é uma coisa rara mesmo, uma beleza, uma joia. E claro, vice-versa, né? Você tem um parador que pensa em você, que está pertinho, bem conectado, ele vai. É uma sintonia bonita que acontece entre a gente e os mentores quando estamos nesse nível de disciplina e preparação e sintonia, que não adianta isso tudo se a gente não está sentindo aquilo no coração da gente. E aí, como as ondas cerebrais não irão mais cair, e o corpo já relaxado, com as energias mais sensíveis e a presença dos mentores, a projeção realmente é mais garantida, mais fácil. É inclusive muito comum pessoas acordarem de madrugada, né? Incluam assim, não precisam, pessoas normais, assim, para ir ao banheiro, atender telefone ou qualquer outra coisa, mesmo sem intenção, e se projetarem. Meu irmão tem isso direto de madrugada, ele acorda para ir no banheiro e quando deita sai do corpo. Ele não faz nada, faz técnica nada. Então existe um fator de já o ambiente está limpo e ele naturalmente consegue. Por aí se tira como é funcional. É claro que nem precisamos comentar que, continuando a chatice da disciplina, sem disciplina ninguém consegue a melhoria do desempenho pessoal de qualquer natureza, em qualquer parte, sob qualquer condição, né? Tem também assim a vestibular, você não consegue se você não tem uma boa disciplina. Você não consegue nem na academia ter um bom avanço físico. O trabalho, no estudo, na arte, na música, até para comer, você precisa de disciplina, de horários. Respirar, o corpo tem sua disciplina, seu tempo. Os atributos de conquista espiritual, como a projeção, são ainda mais exigentes. Nesse aspecto, inclusive, a gente tem que ter uma dedicação mesmo. Por isso fica aqui a certeza de que é como um crivo, uma peneira, onde, lamentavelmente, essa notícia triste que eu vou dar a vocês agora, muitos não irão conseguir se projetar. e não vão conquistar a projetabilidade lúcida diária. Vão ser meros projetores do acaso. Por faltarem nele a compreensão, né? A compreensão da disciplina, da necessidade de não ter pressa, de que não existe mudança radical e que nem existe radicalismo. E o radicalismo e mudança radical levam a confusão e conflito. A mudança é feita como o vento que sopra na velocidade normal, sabe? Naquela coisa tranquila, como uma esponja que vai assimilando vagarosamente, sem agredir, encostando, tranquilo, chegando. E logo é preciso paciência, compreensão, que leva tempo para isso. Sem autoculpa, entendendo e respeitando os limites do nosso aprendizado. Sejamos carinhosos conosco, com você, seja carinhoso com você mesmo. Se você não conseguir ser carinhoso contigo, meu irmãozinho, nem a gente não conseguir, como que a gente vai ser carinhoso com quem, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, é assim, compreender que tem um momento, tem um segmento, tem uma disciplina, é um atributo espiritual. Agonia não vai levar ansiedade a lugar nenhum. Então, é devagarzinho. Tem a vida inteira para dormir. Então, é uma coisa diária, né? É como se você adicionar. E adicionar isso na mente é bom. É bom porque você já se coloca na disposição de que vai ser para sempre. A gente não deve, assim, ter ilusões de que vai ser uma coisa maravilhosa e tal e tal. Bem, vamos passar agora para preparação do ambiente. Estamos chegando no meio do áudio. Não sei se esse áudio vai ser muito grande, não sei. Vamos trabalhar, vamos para frente. Vamos agora conversar um pouco sobre alguns fatores que facilitam a projeção. Não necessariamente são fundamentais, mas importantes sim. E podem facilitar muito. Sabemos que, a gente vai falar disso, televisão ligada queima o ectoplasma, assim como a luz branca. O ectoplasma, assim, a energia que a gente tem e a energia do ambiente, a energia espiritual, né? A energia em si, ela limita, ela trava um pouco a nossa capacidade espiritual, os nossos chakras. Assim como a luz, tanto a luz branca como a luz amarela. As duas coisas, né, não são boas, as duas luzes. E não por acaso que sentimos uma sensação ilusória de segurança espiritual ao dormirmos com a TV ligada. Você vai dormir, se você não quiser sentir medo, é só ligar a TV. Mesmo sem som, a TV dissipa, a televisão, né, dissipa boa parte da nossa sensibilidade. E não quer dizer que ela nos proteja, não, viu? Mas ela nos proteja, mas nos tira a sensibilidade. Mas não muda nada. Se tiver que ter um espírito ali no ambiente porque você está com medo, ele só você não vai sentir, ele continua ali. É como se você estivesse falando, não, eu não quero saber. Se for para ser, eu chamo isso daquele cara que está acontecendo uma coisa errada, ele não quer saber se está acontecendo. Como se a gente quisesse dormir, adormecer, não saber, fingir ou seguir naquele caminho adormecido. Assim, né? Como já falamos, é a mesma insensibilidade que temos ao deitar de barriga para baixo, pois travamos todos os chakras e isso diminui muito a nossa captação. Os atributos espirituais estão também ligados à nossa percepção, aos nossos radares. Os chakras são radares. Eles têm a capacidade de puxar energia e fazer leitura do ambiente. Percebeu o que está acontecendo ao redor? Quando você deita de barriga para baixo, você trava seus chakras na cama. E com isso você dorme mais rápido porque você perde a capacidade de percepção. São como olhos, e você fica percebendo o que está acontecendo no ambiente. Isso não é ruim. O ruim é a falta de cultura, de conhecimento, de preparação, o medo criado pela nossa sociedade, o medo que nós temos naturalmente como crianças que querem apagar e fingir que nada está acontecendo, até o dia que morre, que chega num brawl lá todo acabado, com medo do mesmo jeito, por faltar a preparação necessária. Há vários fatores que podem ser analisados pelos amigos projetores e estudiosos, pela gente. Claro que tudo deve ser analisado com carinho, né? Procurando a gente fazer uso da razão em equilíbrio com o sentimento elevado, né? Para não ficarmos muito perdidos na fé cega nem no materialismo. Eu vou falar algumas coisas que tem aqui as pessoas, relações de crença, do que tem que ter no quarto, do que é bom e tal. Isso não quer dizer que tudo isso seja real. Isso tem pessoas que acreditam, e a gente respeita. Você pode acreditar aqui em qualquer coisa, já vi coisas absurdas. Ao meu ver, mas respeitei, né? As pessoas têm crenças naquilo, têm crenças assim. Até eu já vi pessoas que tinham que acender 3 velas para sair do corpo, uma para cada corpo, uma para o físico, uma para o corpo mental, o outro para o corpo astral. Por quê? Eu não sei, uma de cada cor ainda. Eu respeitei, falei, não, você sai melhor assim, sai, maravilha. De uma certa forma, até pelo um processo psicológico dela, sei lá por quê, ela saía melhor mesmo. Então, se você acreditar numa coisa, não pense que você tem que deixar de fazer. Se você está em paz, faça. Continue, não tem problema nenhum. 10, 30 velas, o que você pensar, né? De usar rabinho de coelho, o que acreditar, o importante é sentir paz e não prejudicar ninguém. Agora, existe quem... quem acredite no melhor dia do mês para a projeção. Tem gente que acha que quarta-feira, por ser um dia neutro, né? Porque sábado e domingo são agitados. Segunda e terça está perto do sábado e domingo. Quinta e sexta também está. Então, quarta-feira é um dia equilibrado. E por isso, né? As pessoas bebem menos, as pessoas querem... É um dia bom para a projeção. Tem gente que acredita nisso. É, tem uma lógica também, né? Tem uma lógicazinha aí. Nesse caso, tem. E tem o melhor ano, né? O ano que termina na numerologia com tal coisa. Tem a fase da Lua. Tem um alinhamento interplanetário. Que se, principalmente, se Júpiter estiver apontando para você, possa ser que você tenha uma projeção. Nesse caso, a gente tem que respeitar também. Eu estou comentando aqui coisas que eu já vi, hein? Não estou apoiando, nem afirmando, nem sendo contra nada. Só estamos aqui comentando. Dizem também que a projetora mulher, né, tem que observar os seus períodos menstruais, né, em relação à projeção consciente. Assim são os pesquisadores, os projetores, observando se há algum aspecto notável, mudança na sua consciência, facilitação ou não. Certas mulheres sentem mais necessidade de descanso, né, ao se aproximar do período menstrual. Além disso, ocorre com frequência a velha TPM, né? A gente que é homem conhece bem por repercussão, e as mulheres também sabem, né, a modificação, a tensão pré-menstrual do humor, que mexe e pode mudar muito na percepção da projeção, de um lado ou para o outro. Tem gente que vai que esse projeto é até melhor, né? Sobre a Lua, tem quem não goste de fazer projeção em certas fases da Lua. Por exemplo, tem gente que acha que na Lua quarto minguante, acho que é isso, sinceramente, assim, acham que não é bom. Sei lá por quê. Agora, eu acho, a minha opinião, eu acho que não influencia muito. Mas sabemos que a Lua influencia no mar, influencia na Terra, né? Vai que existe algum tipo de energia, né? Principalmente de... A gente não deve pensar de forma negativa. Mas sem julgar, só estou fazendo uso, né? O simples uso da razão, equilibradamente, comentando aqui os fatos que existem mesmo, né? As pessoas mais místicas. Porque a projeção não é só ligada a uma... Tem em todos os lugares que estudam de várias outras, inclusive as fraternidades, que escondiam conhecimentos, que não liberavam para todos. Há também, assim, a energia do ambiente pode mudar de acordo também com o tempo, né? Por exemplo, pode ter uma energia diferente no dia de sol, em tempo chuvoso, que é mesmo, a energia fica ótima quando chove. É como se estivesse acontecendo uma limpeza. Tempestade, vendaval, descarga de raio, aí vem... umidade relativa do ar, e isso mesmo influencia, né? Influencia no corpo, obviamente vai influenciar na sua projeção, no frio, no calor, tudo isso vai mexer na energia e nas reações do corpo físico, logo, podem sim influenciar na lucidez, né? No relaxamento, como sairemos, nas energias e na situação que encontraremos ao sair do corpo. Porque a depender da frequência que a gente tiver, da sintonia, a gente vai para um lugar ou para outro. Ou até mesmo do trabalho, né? Os chamados fatores cósmicos, alinhamento, como eu falei, de planetas, processos de meteorologia, influências climáticas, estações do ano, podem influenciar em algo. Mas não uma coisa que eu queria dizer para finalizar essa conversa que eu estou tendo aqui. Nada sobre a vontade determinante do projetor, que independe disso tudo, a motivação, o desempenho, a disciplina, tanto do praticante homem como mulher do projetor, com ou sem TPM, saem do corpo se assim desejares, estiveres equilibrados e preparados, e se, com a vontade determinado. Então, qualquer outra coisa não é mais importante do que isso. do que a sintonia, do que a conexão, do que a vontade de ajudar, de ser útil, de sair, de se libertar um pouquinho dessa carne, dessa prisão. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o quarto do projetor, o que a gente chamaria de nosso santuário. Nosso quarto, pelo menos eu penso assim, né, eu vejo assim, é o nosso cantinho, nosso ambiente é o nosso cantinho, a nossa energia, onde a gente dorme todo dia. Ali ficam as nossas energias, ali ficam a gente num acúmulo geral. Se você está sempre ali, ali é a sua energia. O local onde a gente dorme é como se fosse um templo, é aquilo que já olhou para ele, então pensa assim, eu sou assim. Mas infelizmente é mais ou menos por aí. Tá claro que quando a gente divide quarto com outras pessoas, a gente tem uma modificação energética nesse sentido. Devemos, na medida do possível, respeitar esse ambiente. Ele é a consequência do que somos. Um ambiente que, como eu falei, é como um templo. E devemos cuidar com carinho. É um local selecionado e seguro, onde fica, assim, na hora que você sai do corpo, seu corpo fica ali deitado, né? Relaxando. Aquela fica lá a roupa, você deixa a roupa lá, então você tem que no mínimo ter certeza que tu vai ficar bem, vai ficar equilibrado, tá um ambiente legal para você sair do corpo. Quando praticamos diariamente as nossas energias, criamos o que chamamos, né, a gente pesquisadores de projeciologia, chama de alcova blindada. O que é isso? É uma base projetiva, um tipo de proteção natural, uma energia que cerca o corpo, que cerca o ambiente. Não é qualquer entidade que entra facilmente nesse ambiente, quando a gente cuida do nosso ambiente, do nosso cômodo, do nosso quarto, quando a gente cuida com carinho. E um ambiente bem cuidado também facilita a saída diária, pois nossa energia já fica ali e acaba facilitando. Eu me lembro, um comentário pessoal, uma vez eu saí do corpo aqui e fui até a casa do Wagner. Inclusive comprovei algumas coisas lá, vi umas fotos de uns ursinhos carinhosos, que não, na casa do Wagner, hein? Olha só, num dos quartos tinha umas fotos de ursinho carinhoso que eu tive na casa dele e não vi. Aí eu perguntei, né, pro Vanderlei, não tive a oportunidade de perguntar pro Wagner, e existia uma criança que morava lá, acho que tinha mesmo aquelas coisas na parede, que comprovou mesmo que ainda existia aquilo, pelo menos espiritualmente. Mas o que eu quero comentar é que eu entrei e eu vi o Wagner fora do corpo, que rindo, né, brincando comigo, falou, vai até o meu quarto, ele sabia disso. Quando eu cheguei na porta, olha que eu tava com energia boa ainda, né, para sair do corpo, assim, eu não consegui entrar. Senti uma coisa que eu me ajoelhei e caí no chão, assim, não consegui entrar, a proteção do quarto dele. Aí eu senti aquela coisa, tremi no chão, caí, não consegui entrar, ele riu, né? E eu voltei para perguntar ele o que que era. E ele falou, não, você está protegido energeticamente. Eu trabalho energia todo dia aí e cria uma energia natural de defesa. Então, a gente cria o que a gente chama de egrégora, que é um conjunto de energias boas acumuladas com pensamentos, sentimentos e, nós, enfim, nossas energias. Ficam ali, naquele ambiente. E a gente vai atrair aquilo por afinidade com aquilo que a gente faz, né? O ideal é um quarto, né, um ambiente, nosso quarto silencioso, onde o projetor possa manter, nas horas que for fazer o trabalho, as portas e janelas fechadas, né, por causa da luminosidade, do barulho, avisar sempre a todos para não ser incomodado. A cor azul, né, a cor azul, ela tem um pouco de terapia, um efeito positivo, é tipo um sedativo para o sono, a projeção astral, é bom, é recomendada pelos pesquisadores. No local onde a gente vai dormir, devemos sempre lembrar de alguns fatores essenciais, né, como as condições ambientais, a limpeza, o isolamento acústico para não ter muito barulho externo. Tudo que for alertar sua mente vai prejudicar sua projeção consciente, né, televisão ligada, qualquer coisa que te puxe a atenção. Então, você tem sempre que observar isso aí com carinho. Há quem goste de dormir em sofá, cama, poltrona, estrado, gramado, tapete. Já há quem deite também superfícies no chão, né? Quem tem gosta de dormir no chão, tem os faquis, né, que gostam daquelas pontas, piso, assoalho, e que, assim, claro que segundo os especialistas, né, dormir assim causa noites nem sempre muito repousantes. Então, tem um equilíbrio, né? É bom sempre ter esse equilíbrio do como nós vamos fazer, não precisa radicalismo para nada, né? Se quiser, é à vontade. Dormir perto de alguém nem sempre é bom. E já falamos sobre isso nesse curso, que por causa do acoplamento áurico, é como a gente encosta a minha energia na sua. Só, se a tua companheira, claro, né, ou parceiro, ou irmão, seja quem for um santo, ou então for de verdade uma grande companheira, uma dupla evolutiva, uma pessoa que te acompanha energeticamente, que faz parte divide com você os ideais, os pensamentos. Aí sim, sem dúvida, os dois vão ter, inclusive, quando estiverem perto, uma projeção muito melhor. Se for nesse caso, que infelizmente, né, é difícil encontrar isso nesse mundo. Então, na dúvida, você chega para o seu amor e fala: amor, eu vou dormir ali para me projetar, viu? Então, o máximo que vai acontecer é uma separação. Brincadeira, amigo. Então, claro que é possível sim se projetar com pessoas do lado, inclusive energeticamente diferente. Estamos falando só de situações que podem atrapalhar, né? Batendo um papo sobre as coisas que dificultam sim, podem vir a ser um empecilho para sair do corpo. Aí também tem aquela coisa, eles falam do tamanho da cama. O ideal é que a nossa cama seja uns 15 centímetros maior do que a gente, né? Não quer dizer que se você também for maior que a sua cama, você não vai sair do corpo. Vai sim, dá um jeito para tudo. Tem o lance do beliche também. Existem muitos projetores conscientes que conseguem sair do corpo em tudo quanto é lugar. Em beliche, né, deitado em um superior do beliche. Ou seja, na segunda, na terceira cama estreita, né, que era pequenininho, conseguem sair. Mas é importante saber que também dificulta para quem não está ainda acostumado energeticamente a sair do domínio energético em beliche, principalmente com, assim, mais com pessoas dormindo em cima e embaixo, né? Existe um acoplamento aí, nesse caso, muito forte. O colchão, ou o travesseiro, o animal, penas, essas coisas, normalmente não são bons, porque as energias animais ficam fortes, ficam presentes e ali estão contidas. E por isso podem, de alguma forma, influenciar no seu trabalho energético, na sua capacidade de sair, de identificar um pouco mais suas energias. Não quer dizer que é uma regra. Vou jogar esse travesseiro fora. Calma, vai devagar. Os travesseiros também precisam ser do tamanho equilibrado, bastante para manter a cabeça na mesma posição horizontal dos ombros e da coluna vertebral. Verifique isso, né? Você fica em pé, encosta na parede, e na parede você vê o espaço que fica entre a sua cabeça e a parede, o pescoço, né? Esse espaço corresponde mais ou menos à espessura do travesseiro ideal para dormir. Isso de barriga para cima, decúbito dorsal e também de lado. Se você for deitar de lado, tem que compreender que a tua cabeça vai deitar um pouco mais e pode machucar, pode ficar com uma sensação ruim, de incômodo na coluna. Móveis além da cama, outros móveis, podem também ocupar o quarto do projetor sem problema. Cadeira, poltrona, armário embutido, mesa, cabeceira. Agora nós vamos falar de alguns instrumentos que podem ajudar o projetor no quarto. Lá nós podemos ter, né, que pode facilitar, tipo, você ter noção, quanto tempo estava fora do corpo, relógio digital, silencioso, né, aquele troço que fica por segundo contando, aquilo atrapalha. Eu tenho pavor daqueles relógios que ficam poc por segundo, né? Porque eu atrapalho o meu movimento energético. E fica lá todo segundo o relógio, acho que é analógico, sei lá, de ponteiro. E eu não consigo trabalhar minha energia, o estado vibracional. Que o bichinho fica lá por segundo, eu tento trabalhar e fico, ainda mais por ser músico, aparecendo um metrônomo, aquele troço lá. Então eu fico agoniado, eu fico. Então normalmente eu tiro a pilha, desligo, boto pro lado de lá, jogo pra longe. Uma vez eu fui pro hotel, tinha aquilo, eu botei dentro do guarda-roupa, debaixo de tudo quanto é cobertor, e continuou fazendo barulho o troço. Relógio obsessor. Então, assim, um relógio silencioso, que no escuro permita, inclusive, uma luzinha para você olhar de longe. É bom cronômetro, se você quiser cronometrar, pô, vou começar a prática, vou sair do corpo. Termômetro, quem gostar de ver como é a temperatura do ambiente, a sua temperatura do corpo, as pessoas mais dedicadas, né? Uma lanternazinha, para você não precisar acender a luz para fazer alguma coisa. Ar-condicionado é maravilhoso, muito bom. E comprovadamente a temperatura de 20 graus facilita a saída, o trabalho energético e a sensação energética. Um gravadorzinho portátil, para quem não quer escrever, não tem como escrever no escuro, então fica com aquele garrancho de madrugada, ninguém vai conseguir nada, né? Então você pega um gravadorzinho, quem puder, né? E grava a projeção ali, porque senão depois esquece, depois que acorda. Uma tomada de luz perto também, para quem quer achar que precisar acender a luz, se voltar de uma projeção mais forte, de um pesadelo, de uma visão, e dar desespero. Então, uma coisa que você possa não sair para não se machucar dentro do quarto. Se possível, a gente deve evitar. Fios elétricos no quarto, telefone, né, celular, desliga esse troço. Rádio, televisão, a gente já falou, videocassete, aparelhos, enfim, eletroeletrônicos, né, desnecessários. Desliga tudo. desliga esse computador, não dorme de computador ligado não, que também atrapalha a energia, né? Cobertas, devem ser usado um mínimo de cobertura sobre o corpo físico, evitar o peso no corpo, né? Mas, claro, não quero ver ninguém morrer de frio. Vai que você esteja se projetando no Polo Norte, num lugar muito frio, eu mato o peão por falar isso, depois ele vem aqui fora do corpo me cobrar, né? Não, não. Se você se tiver muito frio, se cubra direitinho, de uma forma que você se sinta confortável. Há também, né, quem se preocupe na hora de dormir em acordar, em deixar o corpo acomodado segundo o eixo magnético, tipo norte e sul. Ou seja, cabeça voltada para o norte, pés para o sul, para, olha só, viu, para efetuar harmonia com o campo magnético da Terra. Supõe, né, que ajudaria a induzir o sono, a induzir a projeção. Contudo, não existe assim uma explicação lógica nisso, uma justificativa de estudo nesse sentido. Nem já pensou, né? Projeção, um relato. Projeção com pontos cardeais. Vai ser uma coisa fofa, lindo. Não, mas ó, sem julgar, o meu jeito é esse mesmo, não liguem. Se você achar legal, faz a pesquisa, faz o teste, vai que funcione para você. Né? E aí já tem uma técnica nova. Técnica dos pontos cardeais. Até dá para estudar por ela. Deve ser também, né, para a projeção, evitado o uso de, se possível, dentro do limite do equilíbrio, de não botar incenso muito forte, perfume, desodorante, etc. Assim, porque use algo bem suave, até porque, para que não incomode a sua saída, o mesmo para o cheiro, né, tem gente que é muito ligada a cheiro, e o cérebro se conecta com algum pensamento por causa do cheiro. A gente tem essas ligações, né? Mas cada um faz aquilo que desejar. Se você quiser fazer qualquer coisa, são dicas simples só, mas não se conflite não. Viu, painho? Viu, mãinha? Se você quiser, acenda o que você quiser, não fazendo mal pra ninguém, não sendo droga, que aí sim você vai fazer mal pra você mesmo. No caso, até de aproximar a entidade pra perto, isso nós vamos falar no próximo áudio. Tem que encolhe cartazes pelo quarto com frases assim, estou projetado, né? Projeção astral, viagem astral, acorde! Você está fora do corpo, logo na frente da cama assim, põe um monte de cartaz assim, porque sai inconsciente, pode sair inconsciente, e depois na hora de sair, olha e desperta. Porém, eu acho que não ia ser muito legal você levar alguém no teu quarto, alguém não te conheça, uma namorada nova, alguma coisa assim, que não seja espiritualista, depois vai sair de casa, fulano é maluco, chega no quarto dele, tem um monte de mensagem lá, sai do corpo. É claro que cada um na sua, né? Mas vai ser engraçado, né? Não ligando porque os outros pensem. Quer sair do corpo? Sai, né? Maravilhoso. Isso tudo faz parte do experimento. Luz do ambiente. O projetor, a pessoa se dá, só na hora de sair deve deixar entrar no quarto, não sendo de dia, claro, que não tem jeito. Uma réstia de luz, né? Uma luz bem fraquinha, distante, discreta, indireta, para simples localização, pois também às vezes, né, fora do corpo, ainda podemos utilizar na hora da saída a luz da matéria, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Isso pode variar muito, né? A gente sabe que você pode sair do corpo, pode ver tudo escuro, mesmo com luz acesa e vice-versa. E assim, claro que, como eu falei, além de acidentes, caso você precise se levantar, você tem uma noção de que você está, né? Mas a gente acorda meio zonzo assim, né? Meio bêbado quando volta da projeção. Temperatura ambiental, como a gente falou, o nível legal é entre 20 graus e o ar respirado também é importante, você tem que estar respirando um ar legal, né? Então essa temperatura também ajuda nisso, e deixar sempre, se possível, uma pequena ventilação, né? Ou de uma forma que entre sempre algum ar. Essas são as formas de equilibrar. Ruídos, qualquer mínimo barulho quando você estiver relaxado, praticando, vai te dar um susto, um belo susto. Quando a gente está na cama, tranquilo, né? A gente tem aquela coisa, uma agulha que cai no quarto dá aquele despertar. Então é importante ter certeza que a gente desligou o celular, o despertador, qualquer coisa que possa nos incomodar. Outro dia eu fui deitar, esqueci o computador ligado e começou o MSN a tocar, mas eu fui pensando, nossa, eu tenho que levantar para desligar o MSN. Então hoje em dia desligo o computador quando saio. Então, para a gente não perder a concentração e não, assim, quando o barulho acontece, a gente não acelerar também os batimentos cardíacos, né? A melhor posição, lógico, para o corpo é mesmo a supina, né? Decúbito dorsal ou barriga para cima, a gente já falou nisso. Mas é possível sim sair de lado, de bruços, sentado, enfim. Mas o ideal é barriga para cima ou de lado. Porém, as técnicas devem sempre ser feitas, se possível, né, vai depender do seu estado físico, de barriga para cima. Depois que você terminar, se você sentir incômodo, deixe de lado, não tem problema nenhum. Objetos. O projetor, né, deve tentar não usar roupas pesadas, nem muitos objetos como anéis, joias, relógio, coisas no bolso, lentes de contato, pulseira, cinto, prendedor de cabelo, tiara. Claro que aquilo que não deve ser tirado, coisas de hospital, coisas que você está doente, enfermo, por favor, ninguém aqui vai deixar de se cuidar. Roupas. É possível se projetar nu, né? Tem pessoas que gostam de dormir nu, mas não é o ideal, por causa da aproximação de entidades que desencarnam com desequilíbrios ligados ao sensualismo. Então eles vão ver teu corpo nu e pode ser que ali aconteça algum tipo de ligação nesse sentido e você receber pensamentos nesse lado. Então o equilíbrio é compreender entre a nossa sensação de paz, a nossa sensação de liberdade e a sensação do mundo que nós vivemos, da sociedade e da situação espiritual que a gente vive. Na dúvida, vamos nos cuidar do nosso corpo fofinho, né? Nossa fofura, vamos deixar uma roupinha lá, para que a gente vá dormir e não fique chamando nenhum tipo de encosto, nem nada para perto da gente, nesse sentido. A gente quer ajudar, né? Mas não se prejudicar. Roupas leves, pijamas, etc. Nada que incomode muito, tá bom, tá tranquilo, tá equilibrado. É bom também, quem puder, tomar um banho de vez em quando. Não faz mal nenhum, uma velha chuveirada, né? Dá uma aliviada nas energias, é hidromagnético. E tomar banho, como eu falo também, né? Deve ser ruim não, né? Projetor que é... Aí vem o pensamento besta, né? Projetor que é macho, toma banho não. Que pensamento horrível, não ouçam não. Falando sério, um banho antes de deitar é bom sim, ajuda muito, facilita. Quem puder, né? Toma um banhozinho. Irmãos, estamos finalizando o áudio de hoje. A gente falou sobre muita coisa, falamos sobre cuidar do nosso ambiente, sobre cuidar da roupa, cuidar de cada detalhe, da disciplina. Mas o mais importante de tudo que foi falado, é como nós estamos internamente. É claro, né, que existem muitas situações complicadas, difíceis, como pobreza, poucos recursos, que não vão possibilitar organizar um quarto da maneira, o ambiente da maneira correta, dormir sozinho, né? Não vão possibilitar certos tipos de regalias, como nesse mundo existe a divisão social muito bem elaborada, a injustiça desse mundo. E sabemos que não é preciso tanta coisa para sair do corpo, não, viu? Que todos nós saímos, não importa onde e como estejamos, dentro do limite que façamos, da forma como estamos, e que não nos sintamos menores ou maiores por termos ou não situação privilegiada, mas temos que nos sentir fortes, pois fora do corpo somos todos iguais, o rico, o pobre, não tem diferença. Ali só a única e uma única e exclusiva riqueza, como somos por dentro. E a pergunta que fica, como somos por dentro? Como tu és? Como eu sou? Pois essa é a nossa riqueza, essa é, e na verdade, o que deveríamos de verdade observar, admirar e por isso moldar nossa vida e por isso seguir pessoas que fossem desse jeito, admirar e estar perto. Devia desenvolver da mega sena, o dinheiro, devíamos ter a mega personalidade, assim saber ganhar a vontade de melhorar. Lamentavelmente, nossa sociedade, a nossa cultura e nossa cultura atual nos engole essa percepção, onde ter parece ser a única coisa que importa. Mas assim, não vamos nos iludir, não se iludam quanto a isso. E a projeção nos dará uma visão dessa forma ampla, né? Nos dará a liberdade de observar como realmente é a verdadeira riqueza que nós carregamos ou não na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas andanças fora do corpo. Muita paz a todos nós e até semana que vem. Feliz da vida por estar concluindo esse projeto. Abração.